tratou. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui mais à frente tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar a habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, deve deixar a prisão no Rio de Janeiro neste sábado, depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A soltura foi determinada na noite dessa sexta e a Secretaria de Polícia Penal informou que organiza os trâmites para a saída dele. Canella foi preso em flagrante há 4 dias com um fuzil durante uma operação da Polícia Federal. Ele estava no presídio Pedrolino Erling de Oliveira, em Jericinó, conhecido como Bangu 8. O rei Charles III recebeu o filho caçula, o príncipe Harry, e se encontrou com a família pela primeira vez em anos. A recepção foi uma tentativa de superar um rompimento familiar que persiste desde que Harry e a mulher deixaram a vida na realeza e se mudaram para os Estados Unidos há 6 anos. Harry, Meghan e os dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, reuniram-se com o rei e a rainha Camila em uma propriedade rural a oeste de Londres. A Associação Brasileira Eu Decido vai ingressar como amicus curiae na ação que tenta conseguir o primeiro suicídio assistido legal da Colômbia. O julgamento, que deve ocorrer nos próximos 8 meses, diz respeito ao caso de Catalina Giraldo. A psicóloga de 30 anos tenta conseguir acessar o procedimento, descriminalizado em 2022 pela Corte Constitucional do país, por questões de saúde mental. Ela sofre de transtorno depressivo maior, caracterizado por sintomas crônicos e resistentes a tratamento, transtorno de personalidade borderline, que causa instabilidade emocional, e transtorno de ansiedade. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Hoje, com Nadia Calado.
Mais uma vez, boa tarde para você que acompanha o Revista CBN desde o comecinho, você que está chegando, bem-vinda, bem-vindo. Essa é a segunda hora do programa desse sábado, 11 de julho de 2026, com a sua participação, Admir Magni, com a gente, Nadir Santos, falando de chuva, frio e umidade em Pelotas. Edivaldo Lima com a gente pelo YouTube, Cinha Evaristo também falando de um lindo dia em Fortaleza. João Antônio nos ouve em Uberlândia, Minas Gerais, por lá um dia lindo, 27 graus. Meluzina Matos também com a gente, Vanderlei Belarmino e a Josete que nos ouve da Paraíba falando do clima por lá, diz que é um clima maravilhoso, por lá 26 graus e falando que o amanhecer é lindo, é onde o sol nasce primeiro, é verdade. João Pessoa é a porta do sol, né? Inclusive teve um enredo de carnaval e é por isso que eu sei disso. Teve uma, o enredo da... Já foi enredo da Vila Isabel, mas depois foi enredo aqui em São Paulo também, a Porta do Sol, onde o sol brilha mais cedo. Muito legal, não conheço ainda a Paraíba, tenho muita vontade. E o Genival de Souza, paulistano, morando no sul de Minas. Obrigada pela sua participação. Continua mandando sua mensagem para o WhatsApp 11 99911 9981, no chat do YouTube e no link Fale com o Âncora do nosso site e aplicativo. Agora 1h05, a gente volta a movimentar nossa reportagem. Vamos ao Rio de Janeiro, onde está a Júlia Viana. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para quem nos acompanha, os cariocas e os turistas que circularam na orla na zona sul do Rio nesse sábado reforçaram as preocupações com a desordem urbana provocada pelo comércio ambulante ilegal. Na semana que vem, a Prefeitura do Rio deve iniciar um programa justamente de combate à exploração dessa atividade pelo crime organizado no calçadão e nas areias, por onde eu circulei mais cedo. Eu conversei com o Rafael Palhares, que passeava com o filho na praia de Copacabana, que estava cheia nesse sábado de calor, e ele vê necessidade de ordenamento, porque além de se sentir inseguro, também sente ali uma dificuldade para caminhar com um carrinho de bebê em meio às barraquinhas.
Bem, eu moro em Copacabana, então sou frequentador da praia, né? Tô passeando agora com meu filho. Então, eu acho que tem que fiscalizar, sim. Eu acho que tem que passar o pente fino para só quem trabalhar na praia, só quem realmente é de confiança, entendeu? Sabe trabalhar. Inclusive, independente se as cargas foram roubadas ou não, se for ladrão ou não, o excesso de ambulante na rua atrapalha o passeio das pessoas. Eu, por exemplo, estou com meu carrinho aqui. Esse horário tudo bem, mas se fosse à noite, mais para lá onde o calçadão é menor, eu já não conseguiria andar. Eu acho que de um ano, dois anos para cá, tem muita ambulante na rua, até deixa um pouco a praia até um aspecto de insegura, porque sempre tem muitos ladrões.
Ao anunciar o programa Tolerância Zero, a Prefeitura apontou que o crime organizado cobra taxa de comerciantes para ocupação de pontos de vendas, além de alugar barracas, equipamentos e até depósitos ilegais. Ao circular pela orla, eu ouvi sob anonimato ambulantes que confirmaram essa prática. Uma das pessoas me confirmou que tinha que pagar cerca de R$200 ao Comando Vermelho para poder trabalhar. A moradora de Copacabana, Valesca Melo, concorda com a fiscalização, mas ponderou a importância de que os trabalhadores legais sejam respeitados.
Então, caminho às vezes, eu acho que é importante fiscalizar, né, até para manter a ordem pública, desde que isso não atrapalhe o trabalho das pessoas, porque na verdade elas estão aqui trabalhando. Então, acho que é importante a fiscalização, sim, desde que respeite o trabalhador.
A Prefeitura do Rio mapeou cerca de 1.000 ambulantes ilegais, sendo 20% deles estrangeiros. A exploração pelo crime organizado movimenta, de acordo com o estudo, aproximadamente R$100 milhões por ano. O programa Tolerância Zero prevê, então, 320 agentes 24 horas por dia em quase 70 pontos de acesso à orla. Ruas transversais também vão ser monitoradas e a promessa é que haja controle de acesso e apreensão de produtos sem nota fiscal, na DED.
Muito obrigada, Júlia Viana, no Rio. Agora 1h09.
O Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger.
Rossandro Klinger, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Novo horário, no sábado agora, Nadédia.
Seja muito bem-vindo ao sábado aqui no Revista CBN, Rossandro. E conheci hoje o termo weekendismo, que tem relação com o fim de semana, né? Que é aquela coisa da gente ficar esperando tanto a sexta-feira, o sábado, o domingo. Tem tanta coisa para fazer no tempo livre que parece que esse tempo de descanso também vira um tempo de trabalho, né? A gente tem uma lista de tarefas a cumprir nesse tempo pouco livre que a gente tem, né?
Uhum. Existe um ditado, uma frase italiana famosa que é doce fa niente. É a doce arte de não fazer nada. É super importante para você fazer em algum momento do dia, especialmente no final de semana, a gente abrir mão disso para performar até no final de semana. Por causa das redes sociais, um monte de conteúdo, de saúde, enfim, e a gente vai para a Sociedade do Cansaço, que é um desvio também no final de semana. Né? E as pessoas ficam tentando fazer isso. Isso é um lado que a gente tem que analisar. Mas tem outra coisa, que eu acho curiosa para falar aqui, né? É que existe na psicologia um estudo sobre sensação de euforia vazia. E na sexta-feira, às 6 horas, a pessoa é tomada de um sentimento de uau, o final de semana está chegando, o Lúcio está até uma música que diz assim, todo mundo espera alguma coisa, está a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Aí, como não necessariamente acontece, a gente cria coisas para acontecer e termina que vira um cansaço a mais. A gente termina no domingo mais cansado do que uma segunda-feira. Ah, não, porque eu tenho que correr de manhã, eu tenho que pegar uma bicicleta, porque eu tenho que encostar isso, eu tenho que falar com os amigos, a gente tem que ir para um restaurante incrível, ou, sei lá, eu tenho que maratonar, sério que eu estou atrasado, ou eu tenho que botar o livro em dia, ou eu tenho que botar a roupa para lavar em dia. Então, cada um vai pegar o final de semana. Até o compromisso de espiritualidade, que deveria ser também uma coisa mais tranquila, ir uma maratona, tem que ir para tal canto, para tal religião, fazer tal coisa, tal ritual, tal. E não tem o momento do ócio, que é quando a mente pega e traz tudo aquilo que você ao longo da semana, ou ao longo do dia, que isso não é só para ser uma semana, e vai ali consolidar, deixar cair, criar novas conexões, gerar novos insights. A gente não está conseguindo parar, né? E isso tem sido isso tem gerado um prejuízo em vários níveis, e acho que a gente ainda não está calculando muito bem.
É, e tem até a ver com aquele outro fenômeno que eu vi muitos comentários recentemente, Rosandro, das pessoas que acabam não conseguindo ir dormir na hora que tem que dormir, porque é o momento da vingança, parece, né? Você passou o dia inteiro com seus compromissos obrigatórios e aquela hora você quer que seja a sua, e aí acaba se atrapalhando, passando muito tempo fazendo o que for, né? Vendo série, vendo filme, ficando na rede social, aí vai dormir de madrugada, dorme mal, enfim. É, o sentimento de querer pegar o tempo de volta, né?
Exato, você quer justamente contar no momento que era para estar descansando. Eu acredito de fato que diante de uma sociedade hiperestimulada que a gente tem hoje, a gente tem uma sociedade hiperestimulada. Por exemplo, eu dei um outro ponto que a gente pode analisar sobre isso, que é uma conexão que a gente não faz. Tem muitas escolas hoje que têm recebido um monte de crianças com vários laudos, entre eles o TDAH. E muitas crianças não são pessoas que têm, por exemplo, déficit de atenção ou hiperatividade. Muitas crianças são hiperestimuladas. Então, se você vive nos estímulos, ela se acalma. Porque a gente, como adulto também, tem que ter essa capacidade de fazer um recorte e diminuir os estímulos de tela, estímulos de coisas, para ficar com coisas mais essenciais. Nós não fomos criados, a nossa, digamos assim, história antogenética civilizatória, nosso desenvolvimento neurológico, não dá conta desse conjunto de hiperestímulos que não cessa. Isso desgasta e faz com que a gente se obrigue a dar conta disso e desgasta nos próximos. Aí a gente vai saber, vai botar a hora do sono. É preciso, assim, fazer uma curadoria, uma seleção. Tá, isso não acrescenta. Eu não vou mais ver isso, não vou mais visualizar isso, não vou mais estar tentando bater meta que as pessoas estabelecem para mim. Pensa num rede social, 10 livros que você não pode ler antes de morrer, 5 filmes que você precisa ter esse ano. É, tudo é meta. Até você, eu lembro que estava um tempo na minha vida, eu estava tão assim, preso nesse universo, que eu estava lá assistindo uma série, bem tranquilo, sentado no sofá, quando eu vi um comentário, sabia, isso estava em post, isso estava no arquivo, isso estava no comentário. Aí eu percebi que até eu, na hora de relaxar, estava querendo performar. Aí eu comecei a fazer, não, agora eu só estou vendo a série, não quero saber se isso é um único conteúdo com post, com um livro, com um comentário na CBN, com um arquivo, não. Eu quero só assistir. Sabe, controlar a mente no sentido de só faça isso agora, né? E curta esse momento, carpe diem, igreja, no sentido de colha o dia. A gente não está colhendo, vai colher de noite. Até que o pessoal colhe de noite. Sério, TikTok, feed, isso é colher? Não. É sabotar um outro momento do dia, que é o momento de descansar. Então precisamos muito menos de weekendismo e muito mais de doce fazimento.
Boa. Muito obrigada, Rossandro. Bom fim de semana para você.
Você também, Nadeja. Até mais.
Até. 1h14.
Revista CBN.
Agora, 1h15, a gente está de volta com o noticiário local aqui do Rio, falar de um caso bem triste que aconteceu. A empresária Isabela Leite, de 30 anos, foi sepultada ontem no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói. A despedida reuniu familiares, amigos e pessoas próximas que prestaram ali as últimas homenagens à jovem em uma cerimônia. A Isabela morreu na noite de quarta-feira, depois de passar mais de 2 meses internada em estado grave em consequência das agressões sofridas pelo ex-companheiro. Ao longo da internação, os parentes enfrentaram ali dificuldades financeiras para arcar com os custos desse tratamento e depois até do funeral. Por causa dessa situação, os amigos organizaram uma vaquinha virtual que contou com a colaboração de pessoas sensibilizadas por esse caso. O suspeito de cometer esse crime foi preso temporariamente 5 dias após as agressões e com a morte da empresária. A investigação, que inicialmente apurava uma tentativa de feminicídio, agora vai ser reclassificada para feminicídio consumado. Mais um dos vários casos que a gente acompanha aqui no Rio de feminicídio. A Isabela, que era dona de um salão especializado em mega hair e terapia capilar, e deixa uma filha de 11 anos depois de passar então 2 meses tentando lutar após esse ataque aí que ela sofreu pelo ex-companheiro.
Trânsito.
Mais algumas atualizações de trânsito. No túnel Rebouças tem uma queda de moto, tem uma faixa ocupada na segunda galeria sentido Lagoa por causa da queda desse motociclista. Sete Rio já está lá no local e o trânsito está apresentando retenções desde o elevado Paulo de Fronten por causa da queda desse motociclista. Muitos acidentes aqui envolvendo moto no centro de operações da prefeitura, não só hoje, mas todos os dias a gente noticia bastante casos assim, como por exemplo um acidente em Benfica, que eu falei mais cedo, que ainda está ocupando uma faixa na pista lateral no sentido Zona Oeste, na altura da Passarela 5, por causa de um acidente agora envolvendo carro e moto. A Sete Rio está lá no local e pelas câmeras a gente pode ver aqui o trânsito ainda com retenções. Lembrando que você pode participar da nossa programação e falar como está o trânsito por aí, onde você está passando agora. Você manda mensagem para o nosso WhatsApp, grava seu áudio, escreve seu texto pelo 997-64-2381. Estou te esperando aqui nessa tarde de sábado. Agora, 1h17. Uma e 18.
Revista CBN.
Mandando um abraço para Diadema em São Paulo, a pedido do nosso ouvinte Carlinhos. Sabem que eu quase não conheço Diadema? Uma vez eu fui parar lá por engano. Eu tava tentando chegar no Morumbi e aí eu coloquei um nome de estabelecimento que aparentemente era uma rua lá em Diadema, na Grande São Paulo, e aí cheguei lá, não entendi nada. Eu tava tentando ir num shopping, né, quando me pararam no meio de uma rua residencial ali, a motorista do aplicativo, do carro de aplicativo, eu falei, ué, acho que não era aqui. E aí fiquei meio desesperada também, né, que eu tava num lugar que eu não conhecia, ia descer e ficar lá sozinha, mas a motorista era mulher, entendeu ali meu drama, eu adicionei uma parada e voltei pra São Paulo. Acho que agora eu preciso conhecer coisas mais legais em Diadema, né? Eu lembro que a minha mãe me ligou nesse dia, eu tava no carro, eu falei, meu Deus, eu vim parar em Diadema por engano. Ela, eu nem sei onde é Diadema, minha mãe não é de São Paulo, né, não conhece. Eu falei, sabe o ABC paulista? É o D. E essa é a minha única experiência com Diadema. Depois me dê dicas aí do que fazer na sua cidade para eu conhecer com mais intenção, né? O Antônio de Pádua nos ouve em Rio Novo, Maceió. Paulo Almeida, no bairro Pitimbu, em Natal, 29 graus por lá. E a Maria Ângela está ouvindo revista CBN de Lavras, no sul de Minas, comendo um franguinho caipira, aguardando o jogo logo mais. É sua terra, Juliano Fonseca? É mineiro, né? Não parece? Pra mim, você já é paulista. Tava lá semana passada, olha aí. E ela tá aguardando o jogo logo mais, porque é isso, tem Noruega e Inglaterra, às 18. Era pra ser a gente, mas o Brasil não colaborou. Em Miami, com cobertura da nossa reportagem, Leonardo Dias tá lá em Miami pra acompanhar a partida no Hard Rock Stadium. E às 10 da noite tem outro jogo das quartas de final. Argentina e Suíça. Não transmitimos pelo Futebol Globo CBN, mas às 15h você acompanha um programa especial aqui sobre a Copa do Mundo. Então, depois do Revista CBN, já continue sintonizado para saber de tudo sobre o Mundial. E vamos seguir nesse assunto, porque depois de 27 dias de maratona, essa semana a gente teve o primeiro dia sem jogos na Copa, foi na última quarta-feira. Com o avanço da competição, os intervalos entre as partidas vão aumentando. Para quem já se apegou e fez do Mundial parte da rotina, os próximos dias podem acabar deixando aquela sensação de vazio. Com a saída do Brasil do torneio, muita gente já está até com saudade na maior Copa da história. Confira na reportagem de Lucas Taveira e Beatriz Lacorte.
Vai começar a Copa, 23ª Copa do Mundo. Apita o árbitro. Começa o jogo da Copa do Mundo, da aberta Copa.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou o julho adentro com uma maratona de jogos. Mas com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam: e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, a maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, a última quarta-feira marcou o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de 2 semanas e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
Eu fui jantar com meu namorado no Dia dos Namorados, né? E ele simplesmente não largava o celular. Ele ficou assistindo o jogo durante o jantar e isso me irritou um pouco, confesso.
Quando tinha partida de madrugada, eu fazia algum lanche, alguma coisa especial aqui em casa para eu ficar acordado, acompanhar os jogos também e conseguir saber como é que eu tava indo no bolão.
Eu decidi tirar minhas férias bem no começo da Copa do Mundo, então foi uma Copa que eu vi jogos em diferentes horários.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
A facilidade em assistir aos jogos pela televisão ou até pelo próprio celular é outro fator que influencia. É o que explica o historiador e autor de uma série de livros sobre Copas do Mundo, Nelson Neto. Ele destaca a evolução dos meios de transmissão e como isso modificou o nosso jeito de acompanhar futebol.
Em 1934, por exemplo, foi a primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Não foi nem para o Brasil, o jogo do Brasil, jogou Brasil e Espanha, e a primeira transmissão de um jogo do Brasil pelo rádio foi para a Espanha. Quer dizer, é uma evolução muito difícil de imaginar naquela época o grau que a gente tem hoje, né? Que o Brasil teve a primeira transmissão por TV ao vivo em 70. É um choque muito grande e a gente não imagina como é que pode ser ainda mais no futuro, né?
Para as pessoas ouvidas no início desta reportagem, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. E isso costuma dar uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Taveira.
1h24, para a gente ficar no clima de Copa, e já que vocês deixaram eu chamar minha própria reportagem, vou chamar mais uma, tá? A maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções, trouxe estreantes surpreendentes e que despertaram a curiosidade dos viajantes, especialmente brasileiros. O arquipélago africano de Cabo Verde e a ilha caribenha de Curaçao são destaques entre os destinos que o torneio colocou no mapa. Dados demonstram que o interesse esportivo já se converteu em demanda turística.
Um voozinho para a terra do Vozinha. Assim, a Prefeitura do Recife anunciou a nova rota da companhia Cabo Verde Airlines entre a capital pernambucana e a Ilha do Sal, um dos principais destinos turísticos do arquipélago africano. Hoje é onde não anda. Desde maio, a empresa também opera a rota Recife-Praia, para a capital cabo-verdiana. O lançamento dos voos diretos semanais é reflexo do interesse crescente por Cabo Verde, estreante da Copa do Mundo 2026, que conquistou o público com um goleiro estelar e uma campanha surpreendente e histórica. A seleção chegou às oitavas de final e por um triz não eliminou a atual campeã, a Argentina. A tradição já indica que o país está preparado para o desafio. Um dos destaques do vocabulário é o termo morabeza, palavra que define a gentileza hospitaleira da população. A língua, aliás, é um dos principais atrativos para os visitantes brasileiros. A língua oficial usada na administração pública e na mídia é o português, enquanto o idioma do cotidiano é o crioulo cabo-verdiano, mistura do português com dialetos africanos. A plataforma Google Trends, que mede a procura no buscador, mostra que o interesse médio por Cabo Verde subiu mais de 5.000% no último ano. Isso inclui pesquisas relacionadas às partidas de futebol, mas outras buscas revelam especificamente o interesse turístico. Buscas como voo Cabo Verde e pacote de viagem para Cabo Verde também cresceram mais de 5.000%. A curva do gráfico começa a ascender em junho, coincidindo com o início da Copa. A criadora de conteúdo Luli Monteleone esteve em Cabo Verde em 2025 e compartilhou com seguidores os detalhes da viagem para a Ilha do Sal.
A simpatia das pessoas foi, sem dúvida, o que mais me marcou. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia. E o mar nem parece de verdade de tão bonito que é. Outra coisa que eu adorei foi a versatilidade do destino, porque você pode passar o dia inteiro relaxando na praia, mas também pode explorar a ilha de quadriciclo, mergulhar com tartarugas, flutuar em salinas dentro de um vulcão inativo. Tem muita coisa para fazer por lá.
Ela ainda elogiou a infraestrutura que o país oferece aos viajantes.
Eu viajei completamente sozinha, não aluguei carro e consegui conhecer toda a Ilha do Sal através de tours e atividades turísticas. Achei tudo muito organizado e seguro. Tem opções para diferentes perfis e orçamentos, desde resorts all inclusive até apartamentos, hotéis menores, passeios organizados e ótimos restaurantes. Como uma mulher viajando sozinha, eu me senti muito confortável e segura durante toda a viagem. Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa por falta de estrutura ou por me sentir insegura. Eu acho que a Ilha do Sal é um destino que agrada praticamente todo mundo. Funciona super bem para família, famílias, casais, grupos de amigos e também para quem viaja sozinho, como eu.
O cônsul honorário de Cabo Verde, no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos, afirmou em entrevista ao CBN Rio que a repercussão mundial deve ser aproveitada pelo governo para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade internacional.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa morabeza que existe lá em Cabo Verde. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Outro destino que entrou no radar dos viajantes com a Copa foi Curaçao, país autônomo do Reino dos Países Baixos e que é uma ilha no Caribe, repleta de cenários paradisíacos. Um levantamento feito pela plataforma de hospedagens Booking.com a pedido da CBN mostrou que desde o ano passado, a procura pelo destino aumentou 12% entre os viajantes do mundo todo e 17% entre usuários do Brasil. Os brasileiros aparecem em segundo lugar no ranking das nacionalidades que procuram viagens para Curaçao, atrás apenas dos holandeses. Nas redes sociais, habitantes de Curaçao vêm comemorando a recém-conquistada visibilidade, relatando que antes da Copa, muita gente nem sabia que o local era um país. Agora, o mundo todo conhece até a bandeira e o hino.
Skylar e Helene, que comandam a página Things to Do em Curaçao nas redes sociais e oferecem itinerários turísticos gratuitamente, deram dicas e destacaram a presença de brasileiros por lá.
Curaçao é uma ilha caribenha bem próxima à costa da América do Sul. Faz parte do Caribe holandês. Você vai encontrar uma arquitetura colorida de estilo europeu com um clima tranquilo e descontraído de ilha. Fica fora da rota de furacões. Você sempre pode esperar um clima lindo, sol, calor e água cristalina. Os principais idiomas são o papiamento, holandês, inglês e espanhol. Temos recebido muitos brasileiros. Precisamos melhorar nosso português. O papiamento é uma língua afro-portuguesa, então pode ser que ouça palavras que soam bem parecido com as do seu idioma.
Para visitar Curaçao, brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Basta o passaporte, comprovante de hospedagem, passagem de volta e preencher um formulário de imigração digital. O caminho mais rápido é o voo direto da Azul entre Confins, Minas Gerais, e a capital Willemstad, com escala técnica em Manaus. Partindo de outras cidades, há voos com escalas em cidades como Bogotá, Cidade do Panamá e Miami. Para Cabo Verde, brasileiros estão isentos de visto para viagens de até 30 dias. Precisam apenas do passaporte, registro prévio e pagamento de uma taxa aeroportuária online antes do embarque. Além dos voos diretos da Cabo Verde Airlines partindo do Recife, a companhia TAP opera voos para lá com escala em Lisboa. Com sonorização de Juliano Fonseca e colaboração de Pedro Bodenberger, de São Paulo, Nadédia Calado.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda em moldes semelhantes aos de cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O presidente Lula afirmou que o governo federal mudará de postura no debate sobre minerais críticos e terras raras. Ele descartou a possibilidade de o Brasil se limitar à exportação de matéria-prima. O petista declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode começar a ficar preocupado com o mercado brasileiro nesse setor e não apenas com a China, atual principal produtora mundial desses insumos. A federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o portal G1. A tendência é que a União Progressista libere os diretórios estaduais para apoiarem o candidato que considerarem mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar e dirigentes partidários, além de pressões internas das lideranças regionais. Subiu para 12 o número de mortos pelo incêndio florestal no sul da Espanha. 23 pessoas estão desaparecidas na Andaluzia. Alimentado por ondas de calor e ventos fortes, o fogo destruiu mais de 3 mil hectares e atingiu residências. Mais de 150 bombeiros atuam no combate às chamas. A suspeita inicial é de que o fogo começou após a queda de um cabo de energia. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Em instantes, a gente fala de tecnologia aqui no Revista CBN. Antes, acionando a nossa reportagem em Brasília, mais informações ao vivo com Marina Dantas. Marina.
Nadédia, em meio aos atritos da campanha envolvendo as discussões com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou as redes sociais nesta tarde para ler uma carta de apoio assinada pelo pai Jair Bolsonaro. Na carta, Bolsonaro afirma que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças. Meu pré-candidato, meu porta-voz, Flávio Bolsonaro, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Em paralelo, Michele Bolsonaro antecipou em 8 meses o lançamento do movimento Imparáveis, voltado à mobilização de mulheres conservadoras. O plano inicial era lançar o projeto apenas após as eleições, porém, com a saída da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher e a briga com Flávio Bolsonaro, a data foi antecipada. O movimento já conta com um perfil no Instagram com cerca de 5 mil seguidores. Nadédia.
Muito obrigada, Marina Dantas, em Brasília. Agora 1h35.
Revista CBN Tecnologia.
A gente fala agora sobre o fato de que as mulheres ainda são minoria nos espaços onde a tecnologia é desenvolvida e regulada. Importante a gente abordar esse tema num momento em que a gente fala tanto de tecnologia, sobretudo pela ascensão da inteligência artificial. Como será que a gente pode mudar essa realidade? Nossa convidada está na linha para conversar com o ouvinte da CBN, a Priscila Reis, advogada, mestre, doutoranda em IA, uma das primeiras mulheres no Brasil com credencial internacional em governança de inteligência artificial. A Priscila foi eleita uma das mulheres mais influentes no Brasil em IA, é advogada e executiva global da Accenture in Data and AI, com imagens também na tela para você que acompanha a transmissão em vídeo no Globoplay, no YouTube e no site da CBN. Priscila, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Obrigada por estar com a gente.
Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Priscila, como eu citei, né, você é uma das primeiras mulheres no país com certificação internacional em governança de inteligência artificial. Na sua visão, na sua experiência, por que as mulheres ainda são minoria nesses espaços em que, felizmente, você está, né? Onde a tecnologia é desenvolvida e onde a tecnologia é regulada?
Eu acho que, na verdade, isso é um problema histórico, assim. As mulheres, historicamente, elas, as meninas, não são incentivadas a estudar tecnologia, né? Entrar em faculdade de ciências. Então, isso acaba impactando o espaço que elas acabam tendo no mercado de trabalho. E até na participação no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem vieses de gênero até nas próprias inteligências artificiais, né? Que está, obviamente, melhorando. Aos poucos, a gente está tendo mais espaço. Olha, aqui eu sou uma representante disso. Tem muitas pessoas que trabalham comigo que são mulheres. As mulheres estão se interessando, se empoderando muito. A IA, ela acaba também permitindo que todas as pessoas agora se nivelem de certa forma. Basta você querer aprender, querer utilizar, e é uma oportunidade que todo mundo tem, independente de gênero. Então, acho que a gente também está num momento onde a gente pode mudar isso, né?
E você traz, inclusive, que as mulheres não precisam dominar um código, uma linguagem técnica para ser protagonista na inteligência artificial, né? O que, que precisa, então? O que, que é o fundamental de entender para não ficar para trás nesse momento?
Acho que, na verdade, os recursos hoje da inteligência artificial, eles estão muito amigáveis, né? Hoje em dia, a gente fala de vibe coding. Você pode programar sem saber programar. Então, se você sabe pedir, você pode utilizar a voz como um comando e você pode pedir para a IA criar coisas para você. Então, você não precisa saber programar para poder criar, por exemplo, um dashboard para acompanhamento de despesas da sua vida pessoal ou da sua empresa. Você não precisa saber programar para criar sites, para criar sistemas, aplicativos, nem mesmo para interagir com a própria IA. Então, hoje, em linguagem natural, como essas IAs, né, que são grandes modelos de linguagem, eles dominam a linguagem humana, você consegue conversar com a IA e ela executa tarefas para você. E está ficando cada vez mais fácil. Se você sabe pedir, você consegue obter resultados sem precisar saber programar.
Para muitos de nós, a inteligência artificial entrou no centro de tudo com o advento do ChatGPT, né? Mas a sua trajetória começou bem antes. Como é que foi? E o que, que você está vendo de transformação sobre governança, sobre ética da IA desde então?
Olha, minha trajetória com a IA começou em 2018, quando eu já era advogada, né? Eu formei em 2005 e já trabalhava há alguns anos com direito digital, né? Os direitos e deveres relacionados a tudo que a gente faz na internet, seja e-commerce, seja privacidade, proteção de dados. Mas eu achava que esse universo de dados poderia crescer muito com a inteligência artificial, que não tinha chegado no ponto que a gente está hoje, né? A gente não falava em inteligência artificial generativa em 2018, quando eu comecei a estudar, fiz um mestrado na PUC de São Paulo, sou da Bahia, acabei me mudando para cá por conta disso. E a virada aconteceu no dia 30 de novembro de 2022, quando o ChatGPT foi lançado para o público e trouxe a inteligência artificial generativa, essa IA que gera imagem, texto, vídeo, áudio, através de um prompt, né, de um comando, ela trouxe a IA para as nossas mãos. E desde então as pessoas têm se interessado mais sobre inteligência artificial e estão muito preocupadas em usar. Eu quero resolver meus problemas com inteligência artificial. Só que antes da gente querer somente aplicar a ferramenta, a gente precisa entender os riscos, questões éticas, o impacto da inteligência artificial, como utilizar a IA com segurança, quando é que eu posso confiar ou não confiar na IA, o que é essa tal de alucinação, por que que a IA parece tão simpática, ter cuidados, por exemplo, com as situações de antropomorfização da máquina, quando a máquina soa tão humana que as pessoas acabam se sentindo próximas dela, achando que de repente ali tem um amigo, tem uma pessoa. Então, se você vir hoje, um dos principais casos de uso da inteligência artificial no mundo é terapia e companheirismo. E as pessoas precisam saber que existem riscos no uso da IA também, né? Porque a IA, ela alucina, ela não é uma fonte de verdade, são modelos probabilísticos. Então, quando você tem uma probabilidade, embora a probabilidade de acerto seja muito grande, você também tem uma probabilidade de erro. E fora isso, tem todas as questões de governança. O que é ético? Quando usar IA? Quando não usar IA? Será que é ético usar IA, por exemplo, por uma empresa que faz recrutamento para fazer seleção de candidatos? Como que a IA vai dar os mesmos direitos àquelas pessoas para poderem participar de um processo seletivo? Ou é justo um banco utilizar apenas a inteligência artificial para fazer uma análise e conceder crédito para uma pessoa? Então, tem situações que são muito complicadas e alguns países estão querendo regular o uso e desenvolvimento da inteligência artificial. O Brasil, por exemplo, tem um projeto de lei 2338, mas que ainda está em tramitação, então a gente não tem leis assim, específicas que regulam, a gente acaba utilizando o ordenamento jurídico atual, né, que é outras leis que regulam as nossas relações e que acabam regulando também, de certa forma, a inteligência artificial, embora indiretamente, né? E tem outros países, por exemplo, a União Europeia, tem o AI Act, que foi a primeira lei robusta a proteger as pessoas, os direitos das pessoas em relação ao uso de inteligência artificial e restringe o desenvolvimento e aplicação de IA em algumas áreas. Por exemplo, para armas autônomas, tipo drones, que podem disparar contra indivíduos sem uma análise prévia. Você não tem certeza absoluta que é aquela pessoa, existe a chance de ser aquela pessoa, então é justo, é ético, é correto você utilizar a IA, que é um modelo probabilístico, para, de repente, causar um impacto à vida de um ser humano. Então, tem todas essas discussões no mundo, muito complicado, tem questões de geopolítica também, uma série de... Não são só as barreiras tecnológicas, mas também o que é que cada país quer. Os países também estão querendo correr para poder dominar e ter mais espaço nessa era da IA. Então, é muita discussão aí, muita coisa para falar sobre isso.
E você tem um ecossistema, né, para aproximar as mulheres do universo da inteligência artificial. Eu queria te ouvir como que surgiu o Mulher IA e do que se trata essa comunidade, como ela funciona.
Na verdade, surgiu no meio do ano passado de uma vontade muito grande de compartilhar meus conhecimentos com mulheres de uma forma muito orgânica. Eu acabei falando para mulheres num grupo e aí daí surgiram cursos e as mulheres, a gente percebe que elas gostam muito de se conectar e estar com outras mulheres, ambiente de aprendizado. As mulheres, elas também querem participar dessa onda da inteligência artificial, independente de ser uma mulher, por exemplo, com atuação profissional, independente da idade. Todas elas querem, pode ser uma senhora, dona de casa, tenho alunas de quase 80 anos, que também querem entrar na onda, querem utilizar com segurança, não querem apenas criar um textozinho lá no ChatGPT, enviar e interagir com ele, elas querem mais, elas querem conseguir produzir. Então, eu acabei criando esse ambiente seguro, muito divertido para as mulheres aprenderem sobre inteligência artificial em cursos presenciais. Então, eu tenho cursos de ChatGPT, de Google Gemini, de Claude, dessas principais ferramentas de IA, mas não só a IA na prática, também é uma conversa sobre IA. Então, o que é que está acontecendo no mundo? Como que a IA pode impactar a vida dos nossos filhos, as nossas profissões, o mundo, a questão de sustentabilidade? São muitas discussões interessantes que você acaba apresentando para essas mulheres um novo olhar. E, obviamente, poderiam ter homens, poderia ter qualquer pessoa, todo mundo precisa do conhecimento em IA. Simplesmente, eu acho que é um ambiente tão feliz para mim, uma homenagem à minha mãe também, que eu perdi recentemente, que com certeza iria amar estar num espaço seguro para discutir sobre inteligência artificial com essas mulheres. E aí eu acabei sendo tomada por esse universo e criei o Mulheria, que é a minha empresa de cursos de inteligência artificial, principalmente presenciais em São Paulo, mas já fiz curso também na Bahia, na minha cidade de Salvador. E quem sabe vamos rodar esse Brasil para empoderar mais mulheres e trazer mais conhecimento, porque ter fluência em IA, aumentar o letramento em inteligência artificial, é uma coisa que deveria ser obrigatório, não pode ser exclusivo para um ou outro grupo, né? Teria que ser para todo mundo.
Meus sentimentos. E queria te ouvir, porque parece ser um bom primeiro passo. A gente sabe que tem muitas mulheres que ficam intimidadas pela tecnologia, né? Tem muito termo técnico, tem muita coisa que parece complicada à primeira vista. Então, acho que a comunidade parece um bom primeiro passo. O que mais você aconselha, né, para quem deseja começar a usar IA como uma ferramenta para ganhar mais autonomia, para produzir mais, como você disse?
Eu acredito que a IA é novo para todo mundo. Imagine que você está aprendendo um instrumento musical, você ouviu tocar um instrumento musical maravilhoso, você percebeu o poder daquele instrumento, de repente um instrumento musical foi tocado numa cerimônia linda que juntou várias pessoas, você ficou com vontade de participar daquilo. E aí você resolveu aprender sobre aquilo. Acho que a primeira coisa é você tomar uma decisão, poxa, quero aprender sobre aquilo. Depois, assim como um instrumento musical, qualquer coisa nova que a gente aprende tem desafios, né? Uma nova língua, um novo assunto. Então, a inteligência artificial é nova para todo mundo. Existe um novo dicionário. Você tem que ter um letramento básico. Por exemplo, o que é um prompt? O que é vibe coding? O que são plugins? O que são conectores? Coisas novas que daqui a pouco seus filhos vão estar falando em casa. Mãe, fiz um prompt disso, pede ao chat aquilo. Se você não sabe minimamente, você vira uma espécie de alienígena. Eu falo que não entrar agora na inteligência artificial, independente da idade, não é só para pessoas profissionais. Obviamente, eu tenho um público grande de mulheres profissionais que querem se capacitar, não só para usar no dia a dia de forma divertida, mas para ganhar mais tempo, mais dinheiro, aumentar a eficiência, trabalhar melhor. Mas a inteligência artificial, ela está aí para todo mundo tem que começar. Então, se você começa e perde o medo e treina, você tem que gastar tempo com a IA. Não adianta só você falar, fui lá, fiz um curso, vi o que é, mas tenho preguiça disso. Não adianta, porque senão você vai ficar para trás. É que nem uma pessoa analógica, que até hoje tem dificuldade de utilizar um computador, vai ter dificuldade de baixar um aplicativo no celular, coisas básicas que qualquer ser humano hoje precisa fazer, independente da idade. Por exemplo, se você tem 80 anos, você não consegue fazer um pagamento num app, é um pouco complicado, os bancos estão diminuindo a quantidade de agências. Então, assim como ocorreu um letramento digital, onde a sociedade inteira passou do analógico para o digital, agora a gente tem que dar esse passo para a inteligência artificial, um passo natural, porque é uma tecnologia de propósito geral que causa impacto e muda nossas vidas, assim como a eletricidade mudou, assim como o fogo mudou. É algo muito expressivo, muito importante, que a gente não pode achar que é apenas mais uma onda, porque não é.
São interessantes esses ciclos, né? Você falou de quem até hoje não aprendeu a usar o computador e eu vejo, é empírico, mas uma geração de pessoas que já não precisaram ou não foram atrás de conhecer o computador porque são mais jovens, né? Eu que estou na minha segunda graduação em Direito, eu vejo muitos colegas que são mais novos que eu e tem colegas mais velhos também que a gente vê, né? Quem teve que aprender a usar o computador, quem já nasceu usando o computador, e quem, de repente, já não usava mais, né? Porque nasceu na era do smartphone e nunca aprendeu a usar o computador, não conhece os sistemas operacionais, não sabe mexer. Parece ter um ciclo novo aí, né?
É verdade. Isso que você falou é engraçado. Eu nem tinha pensado, mas as IAs estão trazendo as pessoas também de volta ao computador, porque nem todos os recursos ficam disponíveis no celular. Aí, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, um tablet, um iPad. Eu falo, gente, o iPad, o tablet, ele é um celular grande. Ele não tem as mesmas funcionalidades do computador. Tem IAs que só rodam no seu desktop. Você precisa ter o computador, baixar a ferramenta nessa IA e até para poder utilizar de forma mais segura, para proteger seus dados, etc. Então, hoje, só o smartphone acaba limitando o seu uso da IA. Então, você veja que é interessante que as pessoas, na verdade, a gente tem que abraçar um pouco de tudo, sabendo que não adianta termos a agonia de que, ah, meu Deus, preciso saber tudo, preciso entender tudo, preciso conhecer todas as ferramentas, e tem sempre aquela pergunta, qual é a melhor IA, o que é que eu vou fazer? Mas eu acho que é começar, é escolher alguma coisa, alguma IA, testar, se a pessoa utiliza mais o celular, usar o celular, tudo bem, mas também se abrir para o computador, porque uma IA boa, bem treinada no computador, tem um poder gigante para a pessoa, principalmente para profissionais. Aí, se a pessoa não é profissional, você vai usar mais no dia a dia, tudo bem usar no celular, de forma recreativa, eu acho que funciona super bem.
Eu estava lendo essa semana no Substack um texto do antropólogo Juliano Speyer, em que ele diz que não saber falar com a IA é o novo analfabetismo funcional, que remete muito a esse conceito de que todo mundo tem acesso à inteligência artificial, né? Todo mundo pode ter acesso à plataforma, pode ter um aplicativo no seu celular, mas nem todo mundo consegue extrair o que pode ser extraído dele, né? Você concorda?
Totalmente. O que acontece é que as pessoas, a gente trabalha com loops de padrão, né? Com rotina. Então, a gente criou uma rotina, um hábito, desde quando o Google surgiu nas nossas vidas, de interagir com esse sisteminha, essa caixinha de conversa, como se fosse o Google. Então, as pessoas, elas agora com a IA, elas veem aquela caixinha de conversa. E aí tem várias questões, caixinha de conversa também similar ao WhatsApp, que a gente usa muito, mas elas interagem com a IA como se fosse o Google. Então, jogam algumas conversas e apertam Enter. Algumas conversas não, algumas palavras. E não é assim que você interage com a IA. Você interagir com a IA, você tem que conhecer de anatomia de prompt. Eu ensino isso para minhas alunas. Eu até brinco, eu criei um método chamado Foca no Prompt. Aí nas aulas a gente aparece uma foca lá, fazendo prompts no computador, cria até figurinha no WhatsApp. O Foca no Prompt. O que é o Foca no Prompt? É você pensar, depender da coisa que você vai pedir. Obviamente, isso é uma coisa muito simples, como traduza essa palavra aqui para mim, para o português. Não vai precisar utilizar o método todo. Mas o Foca no Prompt, você coloca no seu pedido, né, no prompt, o formato do que você quer obter. Por exemplo, eu quero obter essa resposta em formato de tabela, em formato de lista, num parágrafo com X caracteres ou palavras. E aí depois, o O é o objetivo. O que é que você quer alcançar com aquele pedido, aquele prompt? Porque a IA, ela não é só um catador de sites que vão te referenciar uma resposta como o Google. É completamente diferente. Tanto que agora o Google integrou a própria IA do Google, né? Então, formato, objetivo, o C de contexto, onde você conta uma história. Qual é a narrativa por trás do seu pedido? Quem é você? Por que que você está pedindo aquilo? E os pontos de atenção. A IA adora exemplos do que não fazer. Então, se você foca no prompt, formato, objetivo, contexto e atenção, minimamente você vai ter um resultado, que é o output, muito melhor e com a chance de lhe atender muito mais do que quando você faz um prompt pobre. Então, quando uma pessoa fala, ah, eu uso IA, mas eu não gosto, não serve para mim, não fez o que eu queria, você deve estar pedindo errado. A chance de você estar pedindo errado é muito grande, porque os modelos, eles estão avançando muito, ficando realmente muito robustos e muito bons. Ainda que a gente saiba que é nativo da ferramenta, né, inerente à tecnologia, a alucinação. O que é a alucinação? É quando a IA erra, as pessoas falam, ah, o ChatGPT mentiu, a IA mente o tempo todo, não posso confiar. A questão é que a IA, ela não veio para substituir o ser humano, ela veio para poder, de fato, ajudar a otimizar algumas tarefas. Você ganha muito tempo, você faz resumo, você faz pesquisa, você consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo, utilizando modos agênticos, né? Mas você precisa revisar o conteúdo. E as pessoas ficam chateadas quando você fala que alucina e alucina sempre, vai alucinar em tudo, que é a IA que mente, né? Eu gosto de sempre repetir as terminologias certas, porque vai entrando na cabeça esse novo dicionário. E aí as pessoas, ah, mas então não vou usar IA, porque eu não posso confiar. E não é isso. Se você também, às vezes, faz um trabalho, você também tem que checar. Ou se você delegou um trabalho para alguém, se delegou para um estagiário, uma pessoa menos experiente, você não tem que checar? É a mesma coisa. trata a IA como um estagiário, explica muito bem, faz bons prompts, que aí a chance de dar certo vai ser muito grande. Mesmo assim, você precisa revisar.
E aí, um último ponto, já que a gente tem que aprender toda uma nova arquitetura para falar, para escrever, né? Uma forma diferente de pensar, né? Tem que reorganizar a estrutura do pensamento. Será que não está na hora de o letramento na inteligência artificial se tornar também uma questão de política pública? Porque acho que quem está excluído pode acabar ficando invisível, né?
Sim, obviamente. O próprio Brasil tem algumas discussões, né, iniciativas, tentativa de você inserir isso, mas você mudar os modelos educacionais em todos os países é bem difícil, né? Tem alguns países mais desenvolvidos que têm iniciativas mais robustas, tem, por exemplo, os Emirados Árabes oferecendo ChatGPT gratuito para toda a população, não o ChatGPT a versão gratuita, o ChatGPT a versão paga, mas oferecendo para a população, que ela alucina menos, promovendo o uso de IAs para toda a população, justamente para diminuir esse gap, esse buraco, porque a IA, um dos grandes impactos é justamente por conta da desigualdade social e da falta de acesso de todos, né? Tem pessoas que não têm acesso nem à internet, não têm acesso a equipamentos tecnológicos. Como é que vai utilizar a IA e como que essa pessoa vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho se ela vai ficar tão para trás, porque as pessoas que têm educação, que têm acesso à tecnologia e tudo mais, já estão para trás se não estão correndo atrás, estudando e aprendendo. Então, realmente, são necessárias políticas públicas para implementar IA. As crianças precisam aprender a mexer com segurança, obviamente respeitando as idades, né? Porque a gente fala também de saúde mental. Como que você vai exigir também que a criança já comece desde cedo mexendo em inteligência artificial, já vai fazer com que fique mais horas na tela, e agora o mundo também querendo tirar as crianças da tela, mas a gente precisa inserir isso de alguma forma, né? No plano educacional, em tudo, em todas as áreas, porque realmente é necessário.
Para a gente se despedir, como as nossas ouvintes podem conhecer o Mulheria?
Olha, tem um site, www.mulheria.com, muito fácil, lá tem os cursos. Eu também estou no Instagram, @priscilareis.ai. Fico super à disposição, um prazer, adoro. Eu trato pessoalmente minhas alunas, respondo meus comentários ainda enquanto dá para responder, porque eu também trabalho, faço muitas outras coisas, mas eu tento ajudar as pessoas a realmente se empoderarem e aprenderem sobre o universo da inteligência artificial. Então, vão lá, acessem o site Mulheria, me procurem no Instagram, @priscilareis.ai, e vamos aprender sobre essa nova ferramenta que já chegou, não é futuro, IA é agora, e a gente ainda pode começar a aprender. Basta começar.
Muito bom. Priscila Reis é advogada, mestre e doutoranda em IA, advogada executiva global da Accenture em Data and AI. Seja sempre muito bem-vinda aqui à CBN. Volte sempre, Priscila. Obrigada pelo papo. Adorei te ouvir.
Obrigada. Um prazer. Foi meu.
1h57.
Revista CBN. Está escalado.
1h58 agora, a gente está de volta com o noticiário local aqui do Rio para falar de um caso. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando as circunstâncias da morte de 6 homens que foram levados já sem vida para a unidade de pronto atendimento de Magalhães Bastos, na zona norte do Rio, na noite de quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, as vítimas foram encontradas por um grupo de pessoas que as levou até essa unidade de saúde. De acordo com os relatos recebidos pela UPA, os moradores da comunidade Jardim Novo, em Realengo, afirmaram que os homens teriam sido baleados durante uma operação da Polícia Militar realizada na região. No entanto, até o momento não há confirmação oficial sobre a dinâmica ainda dessas mortes, nem se elas têm relação direta com a ação policial. O Jardim Novo é uma área dominada pela facção criminosa Amigo dos Amigos, que, segundo investigações, mantém um acordo com o Comando Vermelho para permitir aí a utilização da comunidade como rota de acesso à invasão de territórios controlados por grupos rivais. A operação da PM teve início por volta das 5 horas da manhã de quinta-feira e foi realizada por policiais do Batalhão de Bangu, com apoio de equipes do Batalhão de Rocha, Miranda e de Irajá também. Essa ação aconteceu para combater atividades criminosas como a cobrança ilegal por serviços de telefonia e internet, além de apurar denúncias encaminhadas pelo Disque Denúncia. Durante essa operação, houve tiroteio, um suspeito foi preso e com ele os policiais apreenderam 2 fuzis, uma submetralhadora, 2 pistolas, 5 granadas e uma carga também de drogas. 3 veículos também foram recuperados, 3 veículos que haviam sido roubados. E em outro ponto da unidade, os agentes localizaram um imóvel que funcionava como uma fábrica clandestina de munição.